trouxe para falar neste sábado, né, um assunto que é muito importante no agronegócio, que é a questão da irrigação, do uso da água, né? O Brasil detém 13% da água doce do mundo, é o país que tem a maior quantidade de água, né, doce, que é utilizada para alimentação, né, principalmente produção de alimentos, criação de animais e abastecimento das cidades, né, do setor urbano. E eu pedi, né, para que um competente pesquisador, docente da Unesp, o professor Fernando Brás Tangerino Hernandes, se juntasse a gente hoje nesse sábado para falar dessa questão importantíssima do agronegócio, que é a irrigação. O país ele é ainda não muito servido, né, de sistemas de irrigação como deveria e poderia. Nós não aproveitamos ainda todo o nosso potencial de produção, porque vivemos numa faixa tropical, então temos calor praticamente o ano todo. Então, o nosso potencial de irrigação é enorme, porém, a utilização desse recurso ainda está aquém, né, da nossa capacidade. E nada melhor que convidar um expert da área para falar sobre o assunto.
Tudo bem, Valdir. Vamos ouvi-lo.
Está no ar o doutor Fernando. Doutor, bom dia, doutor.
Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, a gente está conversando sobre um assunto tão importante que é a agricultura irrigada.
Nós é que agradecemos o senhor pela gentileza.
Doutor Fernando, conta para nós, como é que está hoje o estado da irrigação, da agricultura irrigada no estado de São Paulo, a perspectiva de crescimento, particularmente aqui na nossa região noroeste do estado, e vis-a-vis a sua experiência, tanto no sertão semiárido do Nordeste do Brasil, e as suas visitas às agriculturas irrigadas da América do Norte e na Europa?
Bom, Valdir, o estado de São Paulo é um estado que irriga muito pouco, perto do potencial que ele representa. Qual potencial seria esse? Primeiro, é o grande centro consumidor. Então, sempre você, como especialista em agronegócio, sabe que o custo da logística, o custo do Brasil, o custo do transporte, sempre é pago, quem arca com isso é o produtor, que acaba recebendo menos frente a esses custos. Então, tendo em São Paulo, tanto o centro consumidor, o maior centro consumidor, como também a porta de saída, que seria o Porto de Santos, então nós teríamos vantagens comparativas e competitivas em questão de comercialização. Por outro lado, São Paulo dispõe de excelentes terras, que são excelentes terras, terras com declividades não muito acentuadas, solos com média alta fertilidade e uma rede de transporte que facilita muito o escoamento da produção. Então, somando tudo isso, São Paulo deveria ter um olhar mais atento para a agricultura irrigada, especialmente os pequenos municípios, onde eu não acredito que a solução, o desenvolvimento socioeconômico desses municípios se daria em cima do setor urbano. A vocação desses pequenos, nós temos muitos municípios aí com menos de 5 mil habitantes, menos que 10 mil habitantes. Na minha opinião, os prefeitos desses municípios deveriam dar a melhor cadeira para o secretário de Agricultura, para que ele possa dinamizar a agricultura, a agropecuária. É ali que vai se desenvolver. E então, o estado de São Paulo irriga muito pouco, assim como o Brasil irriga um pouco. Irrigamos isso em pouco mais de 5 milhões de hectares. É muito pouco frente ao potencial de 30 milhões de hectares de área extremamente fértil, enfim. Potencial, o Brasil aí tem mais de 120 milhões de hectares de terras cultivadas, desses 30 milhões seria as melhores terras onde poderia receber a irrigação. Agora é importante também, Walter, lembrar que a irrigação é algo novo no Brasil. Como você citou a experiência de viagens internacionais, se a gente for para a Califórnia, que é o estado mais rico americano, a agricultura nasceu de uma necessidade. Quando o ciclo do ouro se esgotou, e durante esse ciclo se precisava produzir alimentos. Mas como se produz alimentos no deserto? Somente com irrigação. E depois que o ciclo se esgotou, aquele pessoal precisava comer. Então, a agricultura irrigada foi considerada estratégica e até hoje é ela que garante uma parcela substancial da economia americana. E se a gente pegar o exemplo do All America Canal, por exemplo, ele tem 100 anos. 100 anos que se pensou num canal de 120 quilômetros para tirar a água do Rio Colorado e levar para a região do Imperial Valley para irrigar 180 mil hectares. Então, nós não temos no estado de São Paulo nenhuma área contígua com mais de 5 mil hectares. Então, nós não temos municípios em que você, como nós temos Cristalina em Goiás, que nós falamos, olha, Cristalina é o município irrigado. No estado de São Paulo, você tem a região aqui de Jales, por exemplo, que você identifica, considerando a Jales como epicentro. O Jales é uma região produtora de uva. A uva 100% é irrigada. Ótimo. Mas e os demais? Mas não é o município irrigado, porque o município é muito maior do que a plantação de uva. Então, temos um trabalho muito forte a ser feito de incentivo ao uso da irrigação como motor, como fator de desenvolvimento socioeconômico do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. E uma outra observação, por último, fechando isso, você sabe que São Paulo, o estado mais rico, é o que mais importa produtos manufaturados e quem fecha a conta do comércio exterior do estado de São Paulo é a agropecuária, em cima da laranja, em cima do açúcar, em cima dos produtos madeireiros, da carne. Então, se não fosse a agropecuária, nós teríamos déficit comercial em São Paulo.
O doutor Fernando Zanetti, da Rádio Jovem Pan, a transposição do Rio São Francisco, como é que o senhor vê? Muita discussão, muito se falou, muita gente contra, muita gente a favor. Como é que o senhor vê esse trabalho que está sendo realizado pelo governo federal?
Zanetti, você tocou num tema extremamente controverso. A transposição de São Francisco, ela foi pensada inicialmente por Dom Pedro II. Você tem uma ideia como é que é antigo. O governo Fernando Henrique sofreu muita pressão, o governo Lula teve que refazer o projeto, mas toda obra de engenharia desse porte, Zanetti, você tem que vencer várias engenharias para se tornar realidade. A primeira dela é engenharia mesmo. Isso hoje o Brasil tem competência, tem técnicos de excelente qualidade que nós não dependemos de ninguém lá fora para executá-los. Nós temos uma expertise fantástica. Então, isso é fácil de resolver. A segunda engenharia é a financeira. Quando se tem vontade, se acha dinheiro para tudo. Também se vence. O próximo passo é uma engenharia ambiental, que a coisa começa a pegar muito forte. Hoje nós temos uma legislação que muitas vezes ela é propriamente restritiva e exagerada em alguns pontos, com muito dogmas equivocados. Isso atrasou bastante também. Foi isso que motivou várias mudanças no projeto original do próprio Transposição de São Francisco. Se você recordar, o grupo, os primeiros 6 meses da gestão Lula, se tinha uma ideia de trazer água do rio Tocantins, invertendo rios, passando pelo deserto do Jalapão. Isso morreu, essa ideia, em função da parte ambiental. Depois nós temos outra engenharia, que é uma engenharia política. Essa é complicada, porque não tem racionalidade.
Essa é a mais difícil.
E depois nós temos a engenharia de gestão. Quem vai, depois da obra pronta, quem vai tocar isso? Quem vai, ou gestão ou institucional? Isso, por exemplo, não está adequadamente resolvido. Quem vai pagar a conta da energia, dos bombeamentos, das estações elevatórias? Isso colocando para dizer o seguinte: o Nordeste passa hoje pela maior seca dos últimos 83 anos. Se essa obra de transposição estivesse pronta, provavelmente nós teríamos os efeitos da seca sentido do mesmo jeito. Então, mais do que a própria transposição em si, nós precisamos fazer uma gestão dos recursos hídricos onde eles já estão alocados, que são os perímetros irrigados. Nordeste tem hoje quase 200 mil hectares em perímetros que estão inativos, que não estão ocupados ou pararam de produzir por problemas de operação. Então, eu sou muito receoso quando você coloca uma nova obra para resolver um problema e abandonando as coisas que já foram feitas no passado. Né? Uhum. Mas de modo que a transposição está aí. E a preocupação que nós temos que olhar nesse momento é a questão da gestão dos recursos públicos. Então, o Fantástico fez uma matéria fantástica sobre os problemas de desvio de verba, de cronograma não cumprido. E isso tem um custo, isso encarece e coloca aí na conta do custo Brasil. Então, a questão gerencial dos recursos públicos em obras desse porte ficam muito a desejar e precisaria ter um rigor muito maior nisso.
Os governos, o estadual e o federal, estão investindo 1,5 bilhão no Tietê, Paraná, né? Agora, teve esse problema com a barcaça, aquele acidente, chamou atenção própria. E, inclusive, eles querem, já a partir de 2013, fazer o transporte de combustíveis pelo rio, né? Bacia Tietê, Paraná. Então, quer dizer, é mais um caminho para... Nós tivemos problemas aí, até o Valdir comentou a semana retrasada e tal, sobre o escoamento da produção, né? A produção escoa, quer dizer, se produz muito, e não tem como escoar, quer dizer, é mais uma alternativa, né?
O problema que nós estamos vivendo hoje, Zanetti, é um problema crônico, anunciado, mas ele veio numa proporção tão grande porque o setor agrícola fez a parte dele. Qual é? Adquirir ou ter ganhos progressivos de produtividade. Certo? Então nós batemos aí nos 185 milhões de toneladas de grãos e que todo esse esforço do agricultor está sendo minimizado, está sendo colocado de lado em função de um problema estrutural de transporte. Olha bem, você tocou na hidrovia, nós temos o nosso modelo de logística, que é o mais caro do mundo. Né? Os nossos vizinhos, hermanos argentinos, eles colocam a soja num preço muito mais baixo no porto, seja porque a distância média entre as áreas produtoras e o porto é de 300 quilômetros, seja porque você tem uma gestão dos portos muito mais eficiente do que o Brasil. O resultado disso é que sobra mais dinheiro no bolso do agricultor. E a hidrovia, que é muito utilizada nos Estados Unidos, nós temos dois rios emblemáticos, muito famosos, a gente estuda esses rios desde o ginásio, lá da sétima série, minha filha estudou esses rios na sétima, depois voltou a estudar na oitava série em geografia, que são os rios Mississippi e Colorado. O rio Mississippi, muito famoso, porque toda a produção, e não é só produção agrícola, toda a produção é escoada por ali, eletrônicos, tecidos. O porto de Nova Orleans, você ficar sentado ali, né, onde é o delta, onde tem o escoamento do Mississippi, você vê os navios entrando ali, são navios enormes que sobem o rio e fazendo esse transporte, como nós estamos falando do setor de agronegócio, então vamos falar deles, transporte dos grãos ao menor custo por tonelada embarcada. E outro rio, o Rio Colorado, que é famoso pela geração de energia elétrica e por dar água para que os desertos, por onde ele corta, tanto na margem esquerda como na margem direita, pudessem operar um milagre de trocar areia pelo verde, que é a produção sob condições de irrigação. Então, a água sempre é fonte de vida.
Dr. Fernando, a água é um dos recursos naturais de maior risco de escassez, né? E hoje, com a pressão do ambientalismo, né? Muita gente alega que a irrigação seja uma forma de você jogar água, né? Você está pondo água sem ter um critério rigoroso. E o agricultor que está querendo investir na irrigação, ele precisa ter uma clara noção do retorno desse investimento. Então, o quanto que pode garantir para ele aumento de renda e condições melhores de produção, de ele direcionar, né, a época melhor de fazer a sua colheita, né, porque ele, por meio da irrigação, dependendo do local que ele se encontra, ele pode determinar e programar melhor, né, o momento da saída da sua produção, etc. Eu queria que você analisasse isso pela sua experiência numa região de Ilha Solteira, né, em que existe uma concentração muito grande de pequenas propriedades. Como que a irrigação, a agricultura irrigada tem sido absorvida, né, tem sido adotada por pequenos e médios produtores, e quais os principais entraves que eles têm sofrido e quais alternativas que o senhor proporia para que esses agricultores pudessem ter acesso a esses sistemas de irrigação para que eles se tornassem produtores mais eficientes como empresários rurais?
Bom, Valdir, você, a sua afirmação aí, isso aí dá um livro, né? Dá um, eu vou tentar resumir, porque você colocou aí vários elementos que daria para a gente conversar detalhadamente sobre cada um desses pontos aí por horas. Mas vamos começar, vamos tentar resumir isso aí. A irrigação, primeiro, ela é importante porque ela traz consigo duas coisas. Uma, garantia de que a água não vai faltar para fazer a produção, então a garantia de expressão, que se você fizer tudo direito agronomicamente, só a água, sem adubar, sem colocar os defensivos adequadamente, sem controlar as pragas e as doenças, também não adianta. Então, a irrigação ela é uma técnica complementar que vai garantir a água para que, junto com o adubo, a semente, a planta, expressa o seu potencial produtivo, né? Então, esse é um ponto, e você tendo mais produtividade, você tem maior produção, você tem maior receita daquilo que você propôs a fazer. Um outro aspecto é a possibilidade de escolher o que plantar e a hora, principalmente, quando plantar. Então, você vai buscar preços melhores porque você vai produzir na entesafra. Então, você já agregou novamente valor econômico. E numa outra ponta, você também tem a qualidade da produção. Então, e já indo para a última observação sua, mas depois para a gente falar do uso da água, veja o caso da laranja. A laranja, o preço está muito ruim, mas investimentos, vários citricultores de laranja de mesa continua investindo em irrigação. Por quê? Porque garante a qualidade necessária para que, na ponta, o consumidor vá e compre essa laranja. E assim, temos na uva, que sem a irrigação a gente não consegue produzir, tem o tomate, tem as hortaliças, enfim. Falar que o agricultor é um gastador de água, como é comum escutar, é uma besteira muito grande, porque a agricultura usa água, inclusive a água de má qualidade, muitas vezes e sob determinadas condições, é utilizada para a produção agrícola. E quem é o grande filtro? É o solo, porque dentro desse processo de consumo de água pela planta, essa água vai ser transferida para a atmosfera para um processo chamado evapotranspiração, que é a perda de água por evaporação do solo e transpiração da planta. Que água que sobe para a atmosfera? Água pura, que vai cair em alguma outra bacia hidrográfica. Então não há perdas, por maior seja a quantidade de água, além do necessário, que um irrigante utilize, essa água vai alimentar um ciclo hidrológico e essa água vai cair em outra bacia hidrográfica. O que acontece? O prejuízo é do próprio irrigante, porque se ele coloca uma quantidade de água além do que a planta necessita, ele tem o quê? Ele tem diminuição de receita, porque a produtividade não vai ser máxima, porque a planta precisa do equilíbrio entre água e ar, as raízes precisam desse equilíbrio, e por outro lado a conta de energia dele vai subir. Então há um interesse do irrigante de aplicar água no momento certo, na quantidade certa e o uso eficiente da água. Isso é feito, Valdir, de forma bastante contundente em grandes produtores, que podem contar com uma assistência técnica ou técnicos que ensinem, que coloquem os meios necessários para o entendimento do processo de consumo de água, evapotranspiração e água no solo, para que a água seja aplicada na quantidade certa. Os pequenos produtores têm uma dificuldade de compreender, até mesmo de pronunciar a palavra evapotranspiração. E você pode controlar essa água colocando sensor no solo, como o marcador de combustível do nosso carro, mas que é perfeitamente entendível esse marcador, né? Então nós temos os tensiômetros, como também estimando a água perdida pelo processo de evapotranspiração através das estações meteorológicas. Aqui no Noroeste Paulista, por exemplo, a Unesp Ilha Solteira mantém a rede água meteorológica do Noroeste Paulista, que é uma rede formada por 8 estações meteorológicas que tem a sua parte visível no canal Clima da Unesp Ilha Solteira, que na internet é clima.fez.unesp.br. O que é isso? Nós fornecemos o valor da evapotranspiração para o irrigante. Então ele pode diariamente ou a cada hora checar como está o consumo de água pelas plantas e aí fazer a reposição da quantidade de água que foi perdida pelas suas plantas, né? Para isso basta ele saber qual é a capacidade de entrega de água do seu equipamento, a capacidade do seu sistema de irrigação. Por exemplo, se a evapotranspiração foi 5 milímetros e o sistema tem capacidade de entregar 10 milímetros por hora, o tempo de irrigação é meia hora. Mas alguém precisa explicar isso para o irrigante. E o pequeno produtor ele tem uma certa dificuldade para entender essas coisas. Então, um trabalho de assistência técnica e muitas vezes de extensão rural forte é extremamente necessário para que nós possamos usar a água de maneira eficiente. A outra ponta é, se ele usar água mais do que deveria, além do prejuízo próprio, dependendo da bacia hidrográfica que ele tiver, ele pode privar quem está abaixo dele da água. Ou seja, a expansão da própria agricultura irrigada, a jusante da captação de alguém que usa em excesso. Mas é importante deixar claro que, muitas vezes, o irrigante é colocado como um vilão, não. Se o agricultor é um produtor de bem-estar social, porque ele produz alimento, ele é muito mais do que produtor de alimento, se ele, ele limpa, ele troca CO2 por O2, ele limpa a sujeira da cidade, o irrigante é muito mais, né? Então, e muitas culturas você não vai fazer sem irrigação.
Ok, doutor Fernando, muito obrigado por suas contribuições, né? Brilhante, como sempre. E aqui a CIRP, né? A diretoria de agronegócio da CIRP, assim como também a FATEC de Rio Preto, se coloca à disposição para participar da rede, juntamente com o senhor da Unesp de Ilha Solteira, para que nós possamos levar esse conhecimento, essa tecnologia da irrigação, da agricultura irrigada, para todos os produtores aqui de Rio Preto e região.
Obrigado pela oportunidade e a Unesp Ilha Solteira, a área de hidráulica e irrigação, está à disposição também da FATEC, enfim, de todos os irrigantes. Nós acreditamos muito no poder da comunicação. Para isso a gente usa diferentes canais de comunicação em linguagens para levar a mensagem da agricultura irrigada e dos elementos nela inseridos a todos os interessados. Quanto mais pessoas souberem sobre água, agricultura irrigada, clima, melhor para toda a sociedade.
Doutor, a gente conversou com o doutor... tivemos uma aula com o doutor Fernando Brás Tangerino Hernandes, titular da cadeira de irrigação da Unesp de Ilha Solteira. Doutor, muito obrigado, bom final de semana.
Igualmente, obrigado pela oportunidade.
Que isso, obrigado, senhor.
Bom final de semana. Aliás,